Ouvinte da Difusora, muito bom dia. É sempre um prazer tê-lo em nossa companhia. Sou jornalista Arthur Vitek. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso convidado de hoje para uma conversa é o prefeito da cidade de Medianeira, Antônio França, que também é presidente do Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu. Bom dia, prefeito França. Prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Difusora para essa entrevista. Te agradeço muito por ter aceito o convite.
Olha, Arthur, a felicidade, a alegria é minha em poder estar aqui fazendo esse bate-papo contigo num programa que tem uma grande liderança e é um programa que não é há poucos dias que ele é feito, né? Esse programa realmente nos dá a condição aqui de poder participar com muita satisfação e orgulho.
Medianeira nativa ou de coração?
Olha, Medianeira é uma cidade que a gente costuma dizer, quem mora em Medianeira ama a cidade e defende. É, até pela forma como ela foi criada, vindo um povo do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, com muito sacrifício, muita luta, abriu o mato e constituiu ali a cidade de Medianeira. E leva o nome de Medianeira pela religiosidade daquele povo, mas também muitos têm a cidade como uma cidade mediadora, que sempre está resolvendo os conflitos, tentando naquele meio ali ter uma condição de liderança micro-regional e de apoio aos demais municípios.
Prefeito França, nascido em Medianeira ou em outro lugar, estado, Paraná, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul?
Nascido em Peabiru, aqui no Paraná.
Não
mas
tão distante daqui.
Não tão distante, mas é a região norte do estado e com 4 meses cheguei em Matelândia, vizinha de Medianeira. E em Matelândia eu fiquei até os 6 anos de idade, com 6 anos. Até um pouquinho antes dos 6 anos, 5 para 6 anos, fui morar já no município de Medianeira, né, na propriedade que o meu pai comprou no município. E a minha infância foi no interior, trabalhando na roça, na ordenha leiteira, no cabo do arado, né? Hoje as pessoas mais jovens não conhecem o que é o trabalho no campo lavrando com boi. Mas eu trabalhei muito, desde os 8 anos já pendurava no cabo de arado para poder fazer o preparo da terra e o plantio. E aos 18 anos foi que eu fui para a cidade trabalhar na Frimeza, dar sequência aos estudos. E na Frimeza eu fui me desenvolvendo, estudando, ampliando a capacidade, né, como colaborador da empresa. Fui promovido várias vezes e chegando ao ponto de ter a condição de ser convidado para trabalhar na rede Costa Oeste de comunicação, na área de administração, mas também fazendo alguma coisa no que diz respeito à questão da comunicação, fui candidato a vereador, fui o vereador mais votado da história de Medianeira até hoje, e fiz um mandato só como vereador, já tive o estímulo da população para ser candidato a prefeito. Durante esse período mesmo, atuando como vereador, eu recebi muito apoio para que fosse o candidato a prefeito. Sendo candidato, conseguimos nos eleger prefeito de Medianeira e já estou no segundo mandato.
O rádio lhe deu voto?
Muito. O rádio me deu a condição de poder me comunicar com as pessoas e estar mais próximo das pessoas, né? Você, Arthur, como ninguém sabe a força que tem o rádio, a condição que o comunicador tem de poder entrar todo dia nos lares, levar uma boa mensagem, poder estar também recebendo feedback, né? Respondendo a comunidade naquilo que a comunidade demanda a título de informação, e isso me ajudou muito na Frimeza. Eu já tinha um contato muito próximo com os funcionários, né, com os colaboradores. A Frimeza hoje está com em torno de 8 mil colaboradores. Na época tinha menos, mas eu tinha um contato com a maioria deles E depois, quando eu fui para o rádio, ampliou esse contato e isso tem me ajudado muito. Continua me ajudando até hoje, né? Porque a gente não deixa de ter o contato. Apesar de não estar mais no rádio, não tendo mais essa condição em função das atividades como prefeito, né? Que exige muito. Mas eu, sempre que sou convidado, estou no microfone. É exemplo do que estou fazendo aqui.
Gosta do microfone?
Eu acho que a magia da comunicação, ela é algo que valoriza, que eu acho que é a base de uma sociedade, né? O ser humano foi feito para se comunicar, para se socializar. E esse aparelhinho aqui dá condição de você falar com muita gente ao mesmo tempo. Então, é uma ferramenta muito importante.
Prefeito França, Medianeira foi criada naquele combo do Lupião, no momento, em 25 de julho de 1960, ele, naquele documento pela Lei 4245, ele criou 59 municípios no Paraná. Medianeira, no oeste do Paraná, inclui Medianeira, Matelândia, Palotina, Marechal Rondon e lá vai, né?
É verdade.
O primeiro prefeito nomeado de Medianeira foi o seu José Dalla Pasque, em 6 de setembro de 1960. Então ele foi o primeiro. Hoje o prefeito França, em
26º, né?
26º prefeito.
26º prefeito.
José Del Pasquale, ainda vivo?
Não, inclusive fizemos, Arthur, há pouco tempo atrás, uma homenagem ao seu José Dalla Pasque com a inauguração de um busto que fica à entrada da prefeitura. Ele foi muito importante para Medianeira durante o período enquanto prefeito, nomeado, depois foi prefeito eleito e seguiu contribuindo, mesmo fora da prefeitura, mas com a liderança impecável em benefício do nosso município. E recebeu recentemente a singela homenagem, teve lá a presença de toda a família, né, ou de grande parte dos membros da família, pessoal de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até de outros estados, estiveram presentes para aquele momento importante. Você me fez lembrar desse momento de homenagem. Foi agora no mês que passou. E depois do seu José Dalla Pasque, vários outros líderes assumiram o comando de Medianeira e todos eles com muita determinação, cada um deixando a sua marca, fazendo a sua parte e fazendo com que nós pudéssemos hoje ter a Medianeira que nós temos.
Acho que o prefeito de mais longevo mandato foi Luiz Bonato.
O mais longevo foi o Luiz Bonato, que, se não me engano, ficou 12 anos no mandato. O Luiz Bonato, também nomeado na época do regime militar, né? Ele esteve à frente do município durante todo esse período, ao final do regime militar, havendo as eleições. Aí outros prefeitos foram eleitos. Eu lembro que o seu Luiz Bonato, mesmo não estando mais prefeito, sempre participou do processo eleitoral, apoiando um ou outro prefeito.
Líder comunitário e líder político.
Líder comunitário e líder político.
Chegou até a presidência da Câmara de Vereadores de Medianeira, se elegeu vereador.
Se elegeu vereador, chegou à presidência da Câmara. O seu Luiz Bonato, inclusive, já falecido, né? Tem membros da família que moram em Medianeira. Ele foi quem construiu o ginásio de esportes, até há pouco tempo a gente estava comentando sobre isso, dentre várias outras obras em Medianeira, e realmente ele teve um longo período de muita dedicação e entrega também para a comunidade de Medianeira.
Prefeito França, o senhor elegeu em 2020 e assumiu dia 1º de janeiro de 2021 para o primeiro mandato. Exato. Quais foram os grandes desafios? O senhor concorreu pela situação ou oposição naquela eleição de 2020?
Eu, na verdade, estava vereador e vereador pela situação. A situação tinha o seu vice, o prefeito tinha o seu vice como candidato. E queria que eu fosse o vice do candidato da situação. Me coloquei à disposição como vice, né, fizemos a nossa convenção, porém o vice não estava muito firme da decisão de concorrer às eleições. E aí ele acabou desistindo. E a população já vinha, ao longo do tempo, solicitando para que eu fosse o candidato a prefeito, mas respeitando o fato de o vice ter a prioridade, eu estava na condição de vice. Quando ele desistiu, eu fiz uma avaliação com a minha família, porque não era, naquele momento, a minha intenção, e avaliamos também com o apoio que nós estávamos recebendo, impressionante apoio da comunidade, e nos colocamos na condição de candidato. O nosso adversário é que estava muito forte, o adversário, no primeiro momento, do vice, que estaria concorrendo, como também adversário meu, quando passei a ser candidato ao prefeito. Ele que já estava na quarta disputa, o Dr. Tomás, um candidato de um carisma muito forte, muito médico-pediatra, muito atencioso. Então, tinha ele uma condição muito favorável. Muitos o via como grande favorito e grande parte da população achava impossível vencer o Dr. Tomás. E nós conseguimos, com a campanha muito humilde, fazer uma trajetória de visitas, começando muito cedo, indo até muito tarde, o dia todo andando, visitando.
Madrugando empresas, e anoitecendo.
Uma campanha nesse formato. Andando muito, falando muito, Arthur. Você que é da comunicação, você sabe. Tomando água o tempo todo para não perder a voz. E nós conseguimos, com isso, uma votação que surpreendeu a muitos, inclusive a mim, e a eleição naquele ano de 2020, né, dando a condição de a gente assumir em 2021 e tocar o município no primeiro mandato. E um primeiro mandato de muitas realizações, em que pese entramos no quente da pandemia, né, todos os prefeitos da época, inclusive alguns prefeitos mais experientes, que já haviam sido prefeitos em outras épocas, disseram ser o pior momento já visto numa gestão, né? Foi o problema da crise da pandemia do Covid. Mas com Deus à frente, a gente superou, conseguimos muitas realizações e uma reeleição com uma votação expressiva, né? 72,81%. Dos votos para a reeleição.
Isso significa quanto em termos de votos dentro do Colégio Eleitoral de Medianeira? 72,81?
Eu teria que olhar aqui, mas se eu não me engano, passou de 19 mil votos. Mas dá para dar uma olhadinha aqui, a gente já diz para você. Votação em Medianeira. Então, uma votação expressiva, né, para a cidade, com, segundo o IBGE, 64.396 habitantes.
Pouco mais que Marechal Cândido Rondon.
64 mil. Eu acho que Marechal tem um pouquinho a mais, né?
Eu não sei, a última se aproximou dos 60 mil.
Posso estar enganado. Desculpa, 54. Eu me equivoquei aqui. É 54.400. Eu vou ter que dar uma olhada aqui, mas é 54 mil.
É a informação que...
54.396.
É a informação que eu tinha. Vem Cascavel, vem Foz do Iguaçu, vem Toledo, vem Marechal Rondon e vem Medianeira em termos de número de habitantes. Prefeito, o que o senhor encontrou de desafio e o que o senhor conseguiu realizar no primeiro mandato?
Olha, o grande desafio foi, como eu estava dizendo para ti, primeiro momento...
A pandemia.
A pandemia, né? Aquele momento... de muita dificuldade. E depois da pandemia, eu diria para ti, olha aqui, ó, a votação foi de 18.862 votos. Eu falei 19 mil.
Chegou quase a superar 4 mil votos em relação à eleição anterior.
862 mil votos, né? Agora na última eleição. Olha, vários desafios, Arthur, porque você inicia um trabalho no momento de pandemia, né? A gente tinha em Medianeira muitas obras a serem feitas, já eu diria para você, as escolas precisavam de ampliação, né? Porque mesmo em pandemia, mas eu estava vereador, eu já tinha informação e acompanhava que faltava espaço nas escolas para os alunos. Nós tínhamos também problemas com as unidades de saúde. Faltava unidade e nas unidades construídas faltava espaço e precisava reformar. Nós tínhamos problemas, as escolas também precisavam de reforma. Não funcionava o ar-condicionado, vários problemas que você conhece, goteiras, né? Então, pegamos o município nessa situação, estradas rurais também precisavam muito da recuperação das estradas. E nós começamos a trabalhar com muita determinação, não tinha hora. Eu lembro que o nosso quadro de secretários e servidores que nós nomeamos, os CCs, a gente trabalhava direto. Era sábado, domingo, feriado, tocava direto. Né?
Dedicação exclusiva.
Dedicação exclusiva.
E inclusiva.
E inclusiva. Os que batiam o cartão e voltavam a trabalhar. Por quê? A determinação era essa, para a gente poder organizar, né? Então, eu cheguei a ficar na prefeitura das 5 da manhã às 8 da noite, vários dias seguidos. Ia para casa só dar um cochilo, tomar um banho e voltar à prefeitura. Almoçava na prefeitura, marmita, para ganhar tempo. Então, esse trabalho foi feito e a gente conseguiu, tanto que a expressiva votação para reeleição foi o reconhecimento da população, né, com relação a essa dedicação, não só minha, né, de todo o nosso time, no trabalho como servidores municipais. Né? E nós construímos 3 unidades de saúde, ampliando, reformamos as antigas, construímos nesse período uma escola, reformamos as antigas, restando uma só lá para reforma, porque ela precisa... Uma parte precisa ser demolida, enfim, precisa de um investimento maior e também de mais tempo, mais estudo técnico para a obra. Nós fizemos muita pavimentação asfáltica, recuperamos as estradas rurais, fizemos asfalto no interior, fizemos pavimentação poliédrica no interior. Enfim, o trabalho em todas as áreas nos deu a condição e o crédito para continuar trabalhando com a votação expressiva.
Você tem uma malha rodoviária muito extensa para conservar?
Nós temos em torno de 380 quilômetros de malha rodoviária, né, no município rural, fora urbana. Então, uma quantidade considerável, né, de quilômetros para poder conservar. A gente tem uma produção cada vez maior no campo, produção de grãos, suínos, frango, leite, né? E principalmente frango com muitos aviários. E tu sabe, né, Arthur, quando vai ser retirado os frangos, o caminhão tem que rodar e rodar bem, né? Você não pode ter
não pode atrasar,
impasse,
né,
de um atolamento de caminhão, enfim. E a gente, nos últimos tempos, tem visto que cada vez mais os caminhões vêm aumentando de tamanho, né? Hoje não são mais o caminhão, nem o trucado. Hoje são carretas que rodam pelo interior, transportando suínos, frangos, enfim. Então, tem que ter uma estrada com qualidade. A gente já fez um trabalho forte no primeiro mandato e agora no segundo, ampliando ainda mais esse serviço para que possamos ter uma evolução, né, em toda a estrutura pública, para que isso motive o empreendedor a empreender cada vez mais.
Muitas delas já pavimentadas, perfeito, na área rural?
A área rural falta muito ainda a ser pavimentada. Nós fizemos vários trechos de pavimentos poliédricos, tínhamos a intenção de já fazer asfalto, não foi possível. Nós tivemos bastante recape asfáltico sobre o pavimento poliédrico e agora a gente segue com vários projetos de pavimentação asfáltica sobre o leito natural, né? Então, restando agora o leito natural para fazer, temos pouquinha coisa de pavimento poliédrico para asfaltar. A gente fez asfalto em torno de uns 26 quilômetros, acho que 30 quilômetros mais ou menos, de pavimentação poliédrica, né? Entre a pavimentação já existente e a que nós fizemos. Precisa de um tempo para consolidar, para depois fazer o asfalto. Então, os que nós começamos no início do mandato, dando condição já para asfalto agora sobre pavimentação poliédrico.
Prefeito França, muitos dos seus colegas comentam, em relação à pandemia, né, que houve mudanças no comportamento das pessoas, nos moradores do município, nos seus relacionamentos e até em linha de pensamento. Se verificou isso também em Medianeira?
A pandemia, ela veio para dar um choque, né, em toda a população do planeta. E não dá para a gente desconsiderar que isso afetou psicologicamente todo mundo. Eu vejo em Medianeira várias pessoas, inclusive pessoas que não tinham receio de ficar doente, não tinham receio de que um dia pudesse sofrer uma situação como essa da pandemia e que hoje passou a ter um cuidado maior. Medianeira, o povo passou a ter uma atenção maior com a saúde. Alguns, até hoje, toda vez que toca no assunto, falam: olha, eu procurei viver, antes eu não vivia. Eu achava que ia ser eterno. Agora eu vejo que a gente é muito frágil, né? Principalmente aqueles que perderam alguns familiares muito próximos. Então, essa mudança de comportamento a gente percebe. Algumas pessoas agora praticando esporte, praticando algum lazer. Nós ampliamos muito nosso atendimento na área de esporte e lazer. Instituímos lá os núcleos para atendimento aos idosos no que diz respeito a esporte, mas também orientações nutricionais, psicológicas, um trabalho multidisciplinar. A gente reúne os idosos nos seus bairros com acompanhamento técnico, né, de especialistas, fazer atividades físicas. E isso, Arthur, reduziu a procura nos postos de saúde. Então, pela manhã, quando a gente costumava ver um grupo enorme de pessoas no posto de saúde, ou filas no posto de saúde, agora a gente não vê mais. Às vezes, quase vazio, quase ninguém no posto. Aí você vai na quadra esportiva do bairro, está todo mundo lá, praticando esporte, com orientação nutricional, com orientação médica, porque vai uma enfermeira ou auxiliar de enfermagem, ou técnica em enfermagem, aferir a pressão, verificar como é que está a condição daquele atleta, né? Mesmo na melhor idade, mas é um atleta, para que ele possa participar das atividades. E também ali já recebe orientação nutricional, de como ele deve se alimentar. Enfim, a gente conseguiu, com isso, uma economia para o município. O que a gente investe em atividades físicas, laborais, através da Secretaria de Saúde, que tem parceria com a Secretaria de Saúde, melhor, Secretaria de Esportes e Lazer, que tem parceria com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Assistência Social, a gente reduziu o gasto com a saúde.
Prefeito, qual é o seu diferencial do primeiro mandato agora para o segundo? Alguma inovação ou segue a mesma planilha de prioridades do primeiro mandato ou está inovando alguma coisa?
A gente começou já no primeiro mandato com várias inovações. E eu posso destacar duas aqui. A criação do cartão Auxílio Educação, que muitos municípios copiaram, até de outros estados, alguns prefeitos buscaram essa inovação para implementar nos seus municípios. Agora, recentemente, o Silvio Barros, prefeito de Maringá, me procurou, a gente encaminhou toda a documentação, o projeto, também o parecer jurídico para ele, está implementando em Maringá. Cascavel, eu estou para ir a Cascavel a pedido do Renato, agora na próxima semana, para a gente também passar para ele o modelo, para ele e para a secretária de Educação, o modelo que nós adotamos em Medianeira, mas também, porque esse cartão, até é importante explicar, você dá condição para que o pai do aluno, ou a mãe do aluno, compre o seu material escolar, o seu uniforme, no comércio local, credenciado, é claro, o dinheiro ficando na cidade, gerando emprego, renda e oportunidade, a criança podendo levar para casa o material de melhor qualidade, o uniforme de melhor qualidade e no tamanho certo, e custa menos para o município. Então, a vantagem é muito grande. Quando se fazia a licitação, podia vencer o certame uma empresa lá de Goiás, lá de Brasília, né? Ou Minas Gerais, atrasar na entrega. Quando entrega o material, entrega com algum defeito, acontecia muito isso. Ou uniforme mais curto, a calça mais curta, né? Para o aluno. Então, dessa forma, só houve vantagens, principalmente para o cidadão, porque o recurso fica na cidade, gerando emprego e renda, gasta menos o recurso público e o cidadão é melhor atendido.
Pai e a mãe ganham em dinheiro ou ganham vale?
Ganha um cartão a mãe, para ela poder ir no
comércio
local credenciado e fazer a compra. Então, o recurso é dado através do cartão.
É, em que valor o recurso?
R$300.
Uma vez por ano?
Uma vez por ano.
Perfeito. Perfeito.
A última passou um pouco de 300, é corrigido ano a ano, né? Pela correção da inflação. Então, se eu não me engano, o último para a compra desse ano já foi 340.
Legal. Prefeito, cada colega seu, quando você elege, faz uma escolha de prioridades, elege prioridades. Cada chefe de executivo, dentre as prioridades, escolhe uma que é de sua preferência. Qual a menina dos olhos, prefeito França?
Olha, eu, pelo estudo feito da realidade do nosso município, eu foquei primeiro estrutura pública e a questão da mobilidade urbana. Nós fizemos o plano de mobilidade e estamos ampliando as estruturas, porque estavam defasadas. É claro que você tem que cuidar de tudo, né, Arthur? A gente não pode pensar, ah, vou cuidar disso e descuidar de outra coisa. Saúde pública, a gente, como eu já te falei, nós construímos 3 unidades, reformamos todas as outras unidades, ampliamos algumas e estamos construindo mais 2 agora. Além, é claro, da equipe, que nós tivemos que ampliar para poder ter essa equipe trabalhando, né? Ter o funcionamento dessas unidades. Também melhoramos os fluxos. Na área de educação, também, né, estrutura. Na área de produção agrícola, estrutura, infraestrutura, na verdade, né? Pontes, estradas. Então, Medianeira carecia muito da parte de infra. E eu entrei muito forte nesse aspecto, de a gente poder melhorar toda a estrutura pública do município. E graças a Deus estamos avançando bem. Sem descuidar, é claro, de todas as outras áreas, né?
Medianeira tem quantos distritos, prefeito?
Medianeira só tem Mara Lúcia, só um distrito agora.
Fica junto à BR-277 ou aonde que se localiza?
Fica na 467, saída aqui para Marechal Rondon, à direita. Fica a 18 quilômetros da cidade de Medianeira.
Prefeito, me parece que você tem 2 empresas que são grandes tributárias em termos de retorno de ICMS e de retorno de outros tributos, aquilo que corresponde pela Constituição Brasileira a cada município. O senhor tem números? Quanto que vem de retorno da cooperativa Lar e da cooperativa Firmeza para o município de Medianeira?
Medianeira tem esse diferencial. É um município que tem várias indústrias que geram emprego, renda. Só que o imposto gerado pela indústria vai para a União, Estado. Retorna muito, bem pouco para o município. O que impacta com a presença dessas empresas é a geração de oportunidades. E isso impacta mais positivamente para o município. Quando você tem na Frimeza, por exemplo, 8 mil empregos. Esses 8 mil trabalhadores recebem o seu salário na Frimeza e gastam no comércio local, no comércio de Medianeira, gerando imposto, ICMS, movimentando a geração de emprego também no comércio, porque lá no comércio vai ter que ter alguém para atender. Então, já é mais emprego gerado. Enfim, um círculo virtuoso a partir da indústria, que também depende de algumas outras empresas para poder atender, né? Por exemplo, na área de manutenção, na área de metalurgia, na área, enfim, várias áreas, a Frimeza acabou atraindo empresas para que se instalasse em Medianeira para poder prestar serviços para a Frimeza. Assim também com relação à LAR, à Ninfa, a Dabol Móveis e várias outras empresas em Medianeira. A contribuição maior tem sido na geração de emprego e oportunidades. Eu, por exemplo, se não fosse a Frimeza, não teria ido para Medianeira. Eu fui para Medianeira para trabalhar na Frimeza, né? Eu teria ido para uma outra cidade. Então, esse atrativo através da geração de empregos é o que mais tem potencializado o nosso município, além, é claro, da geração de tributos, né? Que é difícil mensurar, viu, Orto? Não é somente o tributo gerado pela industrialização, que grande parte fica lá com a União. É principalmente a oportunidade para que um grupo enorme de pessoas possa estar nessa empresa trabalhando, ganhando o seu sustento, gastando dinheiro na cidade e movimentando a economia.
Muita queixa do teu empresário em relação à falta de mão de obra?
Muita queixa. Medianeira é um dos maiores problemas que nós vivemos. É a falta de trabalhadores. Todo dia, o anúncio no rádio é de muitas vagas, Orto. Eu lembro, quando ainda menino, chegando à faixa dos 18 anos, a gente vibrava quando o comunicador dizia: olha, tem uma vaga de trabalho na empresa tal. Corria todo mundo para lá para tentar aquela vaga. Hoje, são muitas vagas e, impressionante, em muitas áreas, e o empresário sofrendo para encontrar alguém que possa preencher essa vaga.
Está fechando com a estatística do POD, né? Do Programa Oeste de Desenvolvimento, que o 2025, mais ou menos 10 mil postos de trabalhos precisam ser preenchidos na nossa indústria, nas nossas empresas.
Isso é verdade. Medianeira
não foge à regra, então,
para ver. Só não trabalha quem realmente não quer. É impressionante, Jorge. A oportunidade que hoje tem o jovem, quem está iniciando na carreira profissional, é muito grande. Além, é claro, da condição de capacitação. Hoje você tem curso de graça. Você quer fazer um curso lá no SESC, SENAC, você faz, nós temos as unidades em Medianeira. Quer fazer um curso no SENAI, está ali, você pode fazer, né? Tem a UTFPR, que tinha o curso técnico, agora é universitário, né? De um tempo para cá. Virou universidade, o curso universitário. Mas nós estaremos inaugurando o CEP, o Centro de Educação Especializada do Paraná, né? Esse centro vai dar condição para formação técnica na área de eletromecânica, eletrotécnica, alimentos, nas áreas de TI, programação, enfim, são vários cursos. É só o jovem querer. Ele tem oportunidade hoje.
Ter boa vontade, ter determinação e disciplina.
Exatamente.
Os três ingredientes para se dar bem na vida e se dar bem no emprego. Prefeito, qual é a grande marca de Medianeira? Marechal Rondon tem boi no rolete, Toledo tem porco no rolete, Cascoel tem o show rural, Foz do Iguaçu tem outros atrativos. que são as cataratas, não necessariamente a Medianeira precisa ter um prato gastronômico, mas pode ter outro chamariz, que é uma marca nacional de Medianeira.
Agora está sendo criado um prato, Horto. Nós tivemos lá a Corrida do Porco, você lembra?
Lembro.
A Corrida do Porco era um evento referência com a picanha suína, por ter lá a frimeza, né? A frimeza, ter lá também a friela, né? Tem a unidade Medianeira, começou e nasceu em Medianeira, né? Agora tem a unidade em Marechal Rondon, desculpa,
em São Miguel do Iguaçu.
São Miguel do Iguaçu e também lá em Itaipulândia, né? Mas a unidade base, sede, é em Medianeira. E a Corrida do Porco era o evento com a picanha suína. Mas aí, por intervenção da causa animal, foi extinto, foi suspensa a Corrida do Porco. Agora, eu, inclusive, entreguei um desafio ao Círculo Italiano, porque eu tenho valorizado muito as origens. Isso faz parte da minha gestão. Eu valorizo muito aqueles que chegaram primeiro, aqueles que batalharam para fazer com que Medianeira estivesse no patamar que está.
Fizeram a coisa acontecer.
Fizeram as coisas acontecer, principalmente no momento mais difícil. Então, e historicamente, quem abriu Medianeira foram os gaúchos e catarinenses, sendo eles de origem italiana. E por isso, Medianeira tem o Círculo Italiano, e eu tenho fortalecido muito o trabalho do Círculo Italiano. Nós vamos estar construindo um obelisco lá agora. Eu criei a Casa da Memória. A gente está fazendo um resgate histórico de Medianeira, com, enfim, documentos, fotos, tudo que é possível ser resgatado, livros, contos, imagens, relatos, vídeos, tudo na Casa da Memória. E dei o desafio ao Círculo Italiano criar agora um prato, para que esse prato seja o marco da nossa cidade. Seja, na verdade, o que identifica a cidade, né? Marechal Rondon, por exemplo, foi feito os portais em Marechal Rondon, né? Se eu não me engano, na gestão do Ademir Bira ainda.
Exato.
Medianeira, é necessário que se faça alguma coisa. Eu quero fazer ainda na nossa gestão, porque não foi feito no passado, né? E o que tentamos construir como identidade não teve sucesso. Eu acho que a principal delas foi a Corrida do Porco. Agora, a gente está trabalhando para ter algo que marque a identidade da nossa cidade.
Lá atrás, a Medianeira perdeu os distritos de Jardinópolis e perdeu de Flor da Serra, que se uniram e surgiu o município de Serranópolis e Iguaçu.
É.
Foi bom para a Medianeira?
No primeiro momento,
a emancipação dos dois distritos e se transformando num único município?
No primeiro momento sofreu aquele impacto, né, que é natural. A Medianeira acabou perdendo a arrecadação dos royalties do parque, perdendo também, é claro, toda a produção daquela região, que é uma região altamente produtiva. Serranópolis, Iguaçu, terras férteis, planas e de muita produção de grãos. No primeiro momento, confesso para você, pelos dados históricos, Medianeira sofreu um pouco, mas depois se alinhou exatamente pelo potencial que Medianeira tem com relação à industrialização. E você, em off, tinha me falado aqui, ganha hoje porque a comunidade serranopolitana compra em Medianeira, né? Acaba tendo um vínculo muito forte com a nossa cidade de Medianeira o tempo todo. Seja na área da saúde, né? Vem a Medianeira, que está se tornando um polo micro-regional de saúde. Enfim, no comércio como um todo, existe, claro, lá em Serranópolis também, já um comércio que vem se expandindo, né? Mas Medianeira, por ser uma rota de passagem, ali está o Mufato, né? Agora vai se instalar o Superdia, supermercado da Cooperativa Lar, supermercado, enfim, os maiores supermercados as empresas de materiais de construção, enfim, são em Medianeira. E aí as pessoas de Serranópolis acabam consumindo muito na cidade de Medianeira também.
Como morador de Medianeira veio o fechamento da Estrada do Colono? Está aceitando ou ainda está contestando?
Ainda existe uma parte da sociedade que lamenta o fato, né? Claro que com o tempo as pessoas acabaram acostumando com uma ideia, né? No primeiro momento, sofrimento muito grande, as pessoas não aceitavam, as lideranças batalharam, lutaram pela reabertura da Estrada do Colono. Quando perderam a expectativa, eu diria para você, até houve, eu acho que da parte da grande maioria, aceitação desse modelo. A Estrada Parque não existindo, Serranópolis do Iguaçu, eu vejo algumas pessoas morando lá, indo trabalhar em Medianeira e comemorando o fato de ser uma cidade muito pacata, exatamente por não ter movimentação, né? É fim de linha, chega ali, né, uma tranquilidade muito grande. E tem algumas pessoas que preferem isso. Então, pelo que eu tenho observado, parece-me que já existe já da parte dos serranopolitanos, parece que já estão conformados com a ideia.
Pacífico.
Eu acho que pode até ser retomado, tendo em vista a parte econômica regional, né? Você sabe muito bem que para a movimentação do Sudoeste ou ligação do Sudoeste para com o Oeste, houve aí um entrave muito grande e aumenta muito a rota, isso gera despesa. Então, economicamente, não foi uma medida, sob o ponto de vista econômico, foi uma medida muito ruim para a nossa região. Mas parece-me que o povo já não briga muito mais pela reabertura da Estrada do Colono.
Prefeito França, no último dia 24 de janeiro, o senhor foi eleito em Assembleia Geral presidente do Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu. Vem substituir o Evandro Grado, ousado prefeito de Santa Helena. O que o senhor projeta em sua gestão que vai até 2027?
Nós tivemos, logo no início, a iniciativa de reunir todos os prefeitos para trabalhar um planejamento estratégico para o Conselho, projetando o Conselho a médio e longo prazo, não só para os 2 anos, para além disso. Porém, claro, com a presença de todos os prefeitos, no sentido da gente poder ter um norte, onde a nossa região precisa chegar, o que nós temos que fazer para chegar lá, e num consenso de todos. Tem prefeito que está no primeiro mandato, né, vai ter sequência depois de mim, tem prefeitos no segundo mandato que também terão condição de dar sequência, porque eu tenho 2 anos, né? Então tem prefeitos no segundo mandato que poderão, um deles, ser o presidente e dar sequência. Enfim, é importante quando a gente participa de qualquer organização, a gente ter um norte para aquela organização. Eu sou formado em administração e tenho essa disciplina. Inclusive, aprendi muito isso na Frimeza. A Frimeza faz seu planejamento estratégico para 5, 10, 15, 20, 30 anos. Sabe onde vai estar daqui a 10 anos. Projeta isso daqui a 15 anos. Mas também fizemos um plano de trabalho para os 2 anos de mandato. E esse plano de trabalho nós entregamos de forma conjunta. Todos os prefeitos participaram da elaboração e todos os prefeitos participaram do momento da entrega desse plano de trabalho ao diretor da Itaipu Binacional, Enio Verri, juntamente com o Carbone, que é o superintendente, enfim, e as demais lideranças da Itaipu. Desse plano de trabalho, nós tivemos já a devolutiva de alguns projetos que foram aprovados. Nós tivemos a condição da aprovação do projeto pela retomada do que era antigamente o Mais Verão, agora será o Verão Itaipu, do que era antigamente Viola Lindeira, agora será Prosa e Viola. Nós teremos também um campeonato intermunicipal entre os municípios lindeiros de futebol 7, 40 mais, um campeonato de futebol 7, idade livre, feminino. Nós teremos também um campeonato de beach tênis, masculino e feminino, idade livre. Enfim, além de outras, de outras atividades que nós estaremos fazendo dentro desse escopo. Mas estamos também com um projeto em andamento, que é o projeto que cria a usina de projetos. Seria uma sala com profissionais, engenheiros civis, arquitetos, engenheiro elétrico, enfim, uma equipe para produzir projetos para os nossos municípios. Um dos grandes problemas dos municípios do Brasil todo é a falta de efetivo para fazer projeto. É um problema, inclusive, do Estado. O Estado não tem gente para fazer projeto. Então,
e que se estenda a todos os municípios.
Se estende a todos os municípios. Então, os lindeiros têm preocupado com isso. Eu tenho feito um trabalho muito forte no sentido de a gente ter a condição de entregar projetos para atrair recursos para os nossos municípios. Por exemplo, a gente pega aqui Marechal Rondon, é um município que tem uma articulação política muito forte, chegou a ter dois deputados estaduais ao mesmo tempo, né? E mesmo com toda a articulação política, em alguns momentos, a gente tem notícia, padeceu por conta da falta do projeto, né? Você tem um acesso, tem autorização do governo, mas e o projeto para poder acessar esse recurso, né? E Marechal Rondon tem avançado muito nisso, eu tenho acompanhado, para que possa estar entregando projetos. Os outros municípios menores, ainda a dificuldade é maior, Horto. Imagina você, se Marechal Rondon tinha uma certa dificuldade, e ainda tem, imagina os municípios menores, né? Então, de forma conjunta, a gente quer trabalhar para que a gente tenha a condição, através da Itaipu Binacional, de uma equipe para fazer projetos para todos os municípios.
E hoje está bom o relacionamento com a diretoria da Itaipu?
Está bom o relacionamento. A gente tem feito de forma conjunta a união dos prefeitos e a Itaipu tem gostado disso. O próprio diretor Enio falou, olha, França, falou para mim já por várias vezes, o trabalho feito dessa forma, com a transparência que você apresenta e com a participação, não tem como não dar certo, né? A Itaipu, inclusive, se surpreendeu com o modelo, né, de trabalho, com a participação de todos. Uma reunião na Itaipu, eu procuro levar todos os prefeitos, né? E quando o prefeito não pode, vai o vice...
O bloco funciona melhor.
Funciona melhor. Todo mundo está acompanhando, sabendo o andamento. Na hora da construção ou elaboração de algum plano, todo mundo está participando, né? Todo mundo se empenha, todo mundo é dono do processo. Quando dá certo, todo mundo comemora juntos, né? Quando dá errado, ninguém pode culpar ninguém, porque todo mundo participou. Enfim, eu acredito muito nesse modelo.
É a somatória de forças e somatória de esforços.
Exatamente. E você sabe, quando você trabalha unido, em grupo, em manada, como diz, quando você está em manada, você consegue romper as barreiras, né?
Prefeito, o senhor traçou e tem um plano de governo para esse segundo mandato.
Sim.
Né? Da sua reeleição. Mas todo prefeito, trabalhei muitos anos na política, sei, sempre tem alguma ideia extra plano de governo. O prefeito sabe que não vai conseguir realizar aquilo que ele está pensando. Né? Mas alimenta a ideia. Alguma ideia nesse sentido também do prefeito França de realizar alguma coisa por medianeira que não consta do seu plano de governo, mas que você tenha certeza que não vai conseguir realizar?
Olha, Horto, eu tenho uma ideia, mas que não depende somente do município, né? Que é o anel viário. Depende do governo do estado, até porque a ligação da PR com a BR é sequência da 495, que vem de Serra Nova do Iguaçu, ligando a 277. E a 497, que sai aqui de Marechal Rondon, vai até Medianeira, ligando a 297. Desculpa, a 277. Nós temos um trecho da 495, da 497, que é avenida. Então, o tráfego da 497, da PR estadual, passa por dentro de uma avenida. Congestiona, enfim, é ruim para quem está transitando, como também é ruim para o município, porque cai dentro da cidade e há um congestionamento muito grande. Então, esse é um projeto que eu tenho batalhado junto ao governo do estado, que não depende de mim, porque a obra, projeto e obra tem que ser do estado, né? Porque é uma obra do estado, não cabe ao município fazer o projeto. E a gente percebe também o interesse da parte do governo do estado, ele está interessado em fazer, mas que, como não está nos meus poderes, é uma luta minha que eu pretendo ver realizada. Só que não sei se dentro do meu mandato. Pode iniciar, né? Porque é uma obra também que leva um certo tempo. Pode até iniciar no nosso mandato, mas é uma obra que é um sonho meu. É um sonho que eu quero ver realizado. Eu vejo assim chances diminutas de inaugurar no meu mandato.
Perfeito. Prefeito Antônio França Benjamin, né?
É isso aí.
Muito bom recebê-lo aqui. Reitero esse agradecimento por ter aceito o convite de vir até os estúdios da Rádio Difusora para essa entrevista. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Horto, quando você me convidou. Quero também cumprimentar aqui o Marcos, né?
O João Marcos,
que inclusive foi o vereador, presidente da Câmara de Vereadores aqui, né? Tem uma trajetória política muito importante em Marechal Rondon. Quero cumprimentar também o prefeito de Marechal Rondon, né? Estou aqui na sua cidade, viu, Bax? Sem pedir licença, estou aqui com nosso amigo o Horto, que tem também uma militância na política muito grande. Você tem participado ao longo dessa história de Rondon. Está há quanto tempo aqui em Rondon?
Desde 1960.
Só? Desde 1960.
E desde 1973 aqui na Rádio Difusora, fiquei alguns anos fora, me convidaram de retorno ao quadro da Difusora.
73 você veio para a Difusora. Então, viu, Bax? Tem autoridade o homem, né? E ele que abriu as portas para mim aqui. E eu estou muito honrado em poder fazer parte desse programa.
Obrigado, prefeito. Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e pelo seu prestígio. Eu volto semana que vem com mais uma entrevista. Até lá.